Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar a reportagem especial Euclides da Cunha, o escritor que desvendou o Brasil.
Depois de passar um ano na Amazônia, Euclides da Cunha volta ao Rio de Janeiro em dezembro de 1905 e encontra sua mulher, Ana Ribeiro, grávida. Para a psicóloga Márcia de Mendonça Jorge, professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a longa ausência de Euclides foi a principal causa da traição.
Já casado, abandonou a família e a mulher passa necessidade financeira. Então toda essa solidão dessa mulher também talvez tenha levado a traí-lo e a ter filho com outro homem. Outra coisa, a personalidade dele mais rígida, mais inflexível, se traduzia também nas relações afetivas. Ele não conseguia passar carinho, afeto, contato, um acolhimento que uma mulher vivendo às vezes, né, tempos sozinha necessitava.
O professor de literatura brasileira da UFRJ, Ronald de Mello e Souza, concorda com a tese de que o abandono da mulher teria levado ao fracasso do casamento. Para ele, entre a vida de Euclides e sua obra, existe um abismo.
A coisa mais importante da vida dele é a obra que ele criou, porque ele não soube criar nem um sentido da sua própria vida. Pelo contrário, ele fez uma série de coisas completamente equivocadas. Inclusive até aquele problema dele do casamento, tudo errado. Some para a Amazônia, deixa a mulher sozinha um ano. Ela teve que arrumar um marido.
Apesar da tensão conjugal, o casamento se mantém. No dia 11 de julho de 1906, nasce o menino Mauro, filho de Ana e do militar Dilermando, o amante. Mas o bebê vive apenas uma semana. A psicóloga Márcia Jorge chama a atenção para o contraste entre o caráter humanista da obra de Euclides e sua vida familiar. Para ela, Euclides era uma pessoa extremamente contraditória.
O homem Euclides da Cunha era um homem atormentado, com grandes conflitos e com grandes antagonismos que expressam muito o ser humano, o antagonismo dos seres humanos, né? Em Euclides da Cunha isso se expressa de uma maneira mais intensa, mais contundente, mais visível, tanto na vida quanto na obra. E até porque a gente pode pensar que a própria vida também é a obra do homem.
Euclides e Ana permanecem casados, mas Ana mantém o relacionamento com Dilermando. Em 1907, nasce Luiz. A criança era loura, de olhos azuis, diferente dos outros filhos de Euclides. Mas o escritor continua a viver com a mulher, apesar das provas de infidelidade. Até que no dia 15 de agosto de 1909 ocorre a tragédia, que vira manchete nos jornais do dia seguinte.
Jornal do Brasil. Lamentável tragédia na Estação da Piedade. Correio da Manhã. O Brasil estremece de dor diante da surpreendente tragédia de ontem. A morte violenta de Euclides da Cunha é um desses acontecimentos que ferem o espírito público, como uma explosão ou um desabamento.
Na véspera da tragédia, Ana vai à casa do amante, no bairro de Piedade, no Rio. Euclides manda o filho mais velho Solon buscar a mãe. Mas Ana não volta e Solon dorme na casa de Dilermando. No dia seguinte, Euclides sai de casa bem cedo, passa na casa de uma tia e consegue uma arma emprestada pelos primos. Euclides pega o trem e desce na Estação da Piedade. Vai à casa do amante da mulher e tenta matá-lo. Mas é o campeão de tiro, Dilermando de Assis, que mata o escritor.
Oh,
professor de teoria literária da Unicamp, Francisco Futhardman, acha que há uma relação estreita entre a vida e a obra de Euclides. Na opinião de Futhardman, Euclides tinha uma espécie de atração pela tragédia, pela destruição.
Canudos impressionou Euclides também por esse lado, né? Por esse lado trágico da destruição. Eu acho que é muito forte a atração que ele tem pelas paisagens arruinadas, né? De Canudos, por exemplo, mas antes disso, né? Do próprio sertão.
Segundo o professor da Unicamp, essa atração vai além da literatura e atinge a vida de Euclides.
Ele tinha uma espécie de romantismo visceral, né? E ele buscou aquilo no final, né? Ele foi lá, ele não sabia, apesar de ter sido militar, ele não sabia atirar, né? E ele foi atrás de uma arma para ir lá, né? E, enfim. E é evidente que ele sabia de todo o risco que isso envolvia, como se ele parece que buscasse esse tipo de confronto final, né? De duelo, coisa assim, né?
Apesar de ter vivido apenas 43 anos, Euclides deixou uma obra que retrata a realidade brasileira e, ao mesmo tempo, crítica, reflexiva e poética. Talvez por isso, passado mais de um século, ainda existam tantos admiradores de Euclides. Um deles é o senador acriano Jorge Viana.
Eu sou um admirador. Euclides da Cunha descreve como pouco a vida, o cotidiano brasileiro. Fez isso no Nordeste e também na Amazônia. E o Acre deve muito a ele. Ele é parte viva da nossa história.
Para a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, Euclides teve o mérito de revelar o interior do Brasil aos brasileiros.
Eu diria que Euclides da Cunha descobriu o sertão para o Brasil. A partir de sua obra dos sertões, pôde o Brasil e o mundo, mas especialmente o Brasil, tomar conhecimento do clima, da vegetação, das características do sertão e do homem do sertão, do sertanejo. E além de revelar para o Brasil, Euclides se apaixona pelo sertão.
Na opinião do professor de literatura Ronaldes Melo, Euclides foi um defensor dos excluídos.
Toda a obra dele é de denúncia, exatamente desse divórcio dos dominantes e os dominados excluídos. O que, que ele viu na Amazônia? Ele viu o que ele viu lá no sertão. Ele viu o brasileiro expatriado dentro da sua própria pátria. De modo que a obra dele é uma obra em defesa realmente desses desvalidos. Ele diz isso em várias cartas, assim. Ele tomou isso como uma missão.
Já o historiador Anderson Zaleves, que destaca a capacidade de expressão do escritor.
Ele realmente foi um ser singular, porque me parece que pessoalmente era uma pessoa muito difícil, mas quando escrevia, era capaz de produzir coisas admiráveis.
Milton Ratum também vê em Euclides um gênio verbal.
Eu vejo Euclides como um autor dramático. Tudo que ele toca tem uma carga de dramaticidade muito grande. O crítico Antônio Cândido chamou Euclides de iluminado. E, de fato, ele tem intuições fulgurantes. Ele percebia muitas coisas. Era um gênio verbal. Ele não foi um romancista. Faltou uma fabulação lá. Se os Sertões fosse um romance, aí eu acho que seria um dos grandes romances do século XX.
O sociólogo Eurico dos Santos destaca a capacidade de Euclides de transitar por diversas áreas do conhecimento.
Não tinha escola de sociologia para formar o Euclides. Ele era um autodidata em sociologia. Ele tem a liberdade de combinar teorias, combinar referências, de seguir fazendo antropologia até aqui, depois dobrar a esquina, retomar a história e atacar com um pouco de filosofia. É justamente essa ausência de um processo formativo assim, escolar, que frequentemente é responsável tanto pela esterilidade das coisas, né, pelo sujeito dizer o que ele vem na cabeça e achar que ele tem valor, mas como no caso do homem de gênio, né, é o que marca a originalidade.
A ex-senadora Marina Silva lembra artigo de Euclides publicado no livro Contrastes e Confrontos.
A nossa cultura tem um efeito final, o barbarizar a terra. Malignamo-la, desnudamo-la rudemente, sem a mínima lei repressiva, refreando essas brutalidades. E nessa abertura contínua de sucessivas áreas de insolação, vamos ampliando em São Paulo, em Minas, em todos os trechos mais apropriados à vida, a faixa tropical que nos malsina. Não há exemplo mais típico de um progresso às recuadas. Vamos para o futuro sacrificando o futuro, como se andássemos nas vésperas do dilúvio.
Para Marina, Euclides da Cunha era um ecologista e um homem de visão, pois conseguia antecipar os problemas decorrentes da destruição do meio ambiente.
Uma das coisas importantes com as pessoas que têm visão é essa capacidade de ter uma visão antecipatória dos problemas e das soluções. E eu acho que o Euclides da Cunha teve essa capacidade de, em contato com a beleza, a exuberância, a natureza, ter sido tocado por ela, mas não apenas do ponto de vista lúdico, estético, mas primeiro um envolvimento ético com um embasamento técnico de que isso iria causar problemas para a agricultura, para a economia, para o clima, para uma série de coisas que hoje os cientistas começam a dizer que de fato é assim.
Já a professora de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, Valnice Nogueira Galvão, acha difícil expressar em poucas palavras a contribuição do escritor. Afinal, a obra de Euclides é objeto de uma dúzia de livros que ela escreveu.
A contribuição dele é grande no sentido de que ele é um desses intelectuais dissidentes que volta as costas para a Europa e se embrenha pelo coração do Brasil. Uma vez no interior do estado de São Paulo, outra vez no sertão da Bahia, quando da Guerra de Canudos, e depois na Amazônia. A contribuição dele é voltar os olhos para essas entranhas do país abandonadas, né? E que eram não só eram abandonadas, que eram um pouco também recalcadas. Quer dizer, as pessoas precisavam pensar que não existiam. Que o Brasil era só aquela beleza do Rio de Janeiro, a reforma Pereira Passos, a modernização, o telefone, a luz elétrica, o bonde.
Não desejo a Europa, o blevar, os brilhos de uma posição. Desejo o sertão, a picada malgrada e a vida afanosa e triste de pioneiro.
Euclides da Cunha, o escritor que desventou o Brasil. Reportagem e redação, Beatriz de Mendonça. Edição, Leira Herédia. No papel de Euclides da Cunha, Marco Antunes. Apresentação, Lia Passarinho. Locução, Osório Anquises. Colaboração, Olívio Calabria. Produção, Marina Domingos. Produção musical, Alcibiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo, André Menezes e Eduardo Moraes. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Calvez. Agradecimento especial ao repentista Chico de Assis. Você pode também acessar esse programa pela internet www.senado.leg.br/rádio. Entre em contato com a Rádio Senado. O nosso e-mail é radio@senado.leg.br. Se preferir, ligue para o Alô Senado 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Nosso WhatsApp é o 61-8611-9591. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.